Eu aconselho vocês a assistirem. Todo mundo assistiu aqueles vídeos que a gente colocou no Igrejas Aliançadas? Todo mundo? Aquele foi o ponto alto do Ticum Brasil, ali em Belo Horizonte. Mas tem as outras mensagens dos irmãos lá também. Nós podemos conviver com os irmãos muito próximo, por uma semana, e isso é uma unção sobrenatural que está vindo sobre o mundo. É uma coisa inexorável, como eu falei hoje de manhã. Deus está começando o leão vai começar a assumir sua posição e vai mudar as regras do jogo. E isso não vai acontecer de uma vez, como o Cristo falou, não vai acontecer. Está acontecendo progressivamente. Então a gente não sabe a velocidade disso, mas a gente sabe o processo é inexorável. A gente não sabe qual a rapidez disso. Inclusive, nós estamos perguntando a Deus qual a sequência disso, porque alguma coisa forte está movendo os lugares celestiais, no mundo, tem uma mover profético, uma coisa de Deus. Gente, o Asher, ele não tem nenhuma afinidade natural com David Demian, porque ele é judeu e ele é egípcio, aí, judeu e egípcio, convenhamos, não tem nada a ver, e a ênfase da mensagem é diferente, mas Deus uniu os dois sobrenaturalmente de uma forma que está produzindo bomba atômica. Eu vi ministrando lá em Atlanta para pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja de Cristo, pessoas que nós nunca tínhamos entrada, nada, lideranças nos Estados Unidos, e os dois ministram assim, morte total do eu, ninguém quer aparecer, ninguém quer ser o tal, cede o lugar para o outro, não quer nada a ver, assim, é um negócio lindo. E então, assim, isso, duas pessoas, dois ministérios estão produzindo um impacto muito forte. E está abalando nações, literalmente está abalando nações. Então, assim, e vieram ao Brasil e profetizaram sobre o Brasil. E vieram ao Brasil porque Deus falou com eles para vir para o Brasil. Entendeu? Então, assim, tem coisas mexendo mesmo nos lugares celestiais. E essa mensagem veio do trono de Deus, é encarnada no nosso irmão David Demian, e ele quer ver isso acontecer no Brasil. Ele profetizou, eu nunca quase vi um momento de profecia mais forte do que eu e o Christopher estávamos lá antes da reunião geral. Foi o ponto alto também lá, antes da reunião geral, só com John Staub e os discípulos dele, a equipe dele. Gente, ele não conhece, ele tem a língua, o problema da língua. O John Staub não entende inglês, ele não entende português. Almoçamos juntos, andamos, tal e tal, mas o discernimento foi como assim, e o John Staub está com um anel que o DVD deu para ele. Ele falou assim: você vai ser usado para convocar a família de Deus no Brasil. E depois ele não conhece o Luiz Hermínio de nada, não sabe nada. Ele falou, esse, entendeu? Esse então é um negócio fora do comum. Se a gente foi testemunhas, então tem algo acontecendo, movendo. E nós precisamos então nos preparar, porque, como eu disse de manhã, é perigoso e maravilhoso. Mas nós precisamos ser muito práticos, porque eu não quero ver pessoas morrendo, mas vai ter pessoas morrendo. Eu não quero ver pessoas sendo destruídas no ministério, mas vão e já estão. O Luiz Hermínio falou conosco ontem que em cinco lugares que ele esteve recentemente, cinco lugares, quando ele sai, explode um escândalo naquele lugar, que o pastor estava em adultério há muito tempo, uma coisa assim. Cinco lugares diferentes. Então, assim, Deus está começando a ficar nervoso com coisas que antes ele deixava. Ele está começando a bagunçar a casa. E vai chegar em todo lugar e coisas escondidas vão vir à luz. Então, acho que é bom a gente começar a pôr na luz rapidamente antes que alguém venha e exponha, né? Entendeu? Assim, é mais ou menos isso aí, sabe? É bom você tomar cuidado, porque o negócio está vindo. Está vindo. Aquele pecado de Ananias e Safira é um pecado tão corriqueiro. Nossa, gente. Tomara que tivesse mais. Desculpa, assim, é irreverente. Mas tivesse mais pecado daquele tipo na igreja hoje, porque pelo menos tinha mais ofertas, né? Entendeu? Porque o pessoal. O pessoal não dá. Gente, eles deram, mas não deram tudo. Poxa, eles venderam os bens para a propriedade. Poxa vida! Então, assim, na verdade, aquilo que é pecado, que matou eles, na verdade, para nós seria ganho. O cara vendeu a propriedade, ele não deu o dízimo, deu 40%. Nossa! Né? Entendeu? Então, assim, aquele pecado que matou eles é um tipo, triscou, morreu. Por que que triscou e morreu? Porque tem alta tensão. Mas o outro fica arrancando os cavalos dentro, tudo, não morre nada. É porque não tem energia, né? Entendeu? Então, assim, então eu estou falando sério que realmente eu sinto que vem coisa muito forte para frente. Assim. E está vindo, e está chegando. Nós reunimos aqui o Ministério Impacto, e foi antes de ontem. E aí Deus já deu a direção para o Ticum Brasil desse ano. Desse ano que vai ser, já ligamos para uma pessoa ligada com o Ticum, já estava trazendo pessoas para o Brasil. Sim, então, assim, tem coisa que está tão acelerada que não está no nosso controle, tá? Não está no nosso controle. A gente coopera, mas a gente não consegue planejar nada. 20 a 22 de novembro, em São Paulo, vai ter um ajuntamento, vai vir o Paul Wilber, vai vir o Ron Cantor, vai vir talvez outros irmãos, né, que Deus vai trazer. Então, assim, e vai ser em São Paulo, vai ser uma continuação. Assim, eu sinto que coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo mesmo. E não está em nosso controle, não é nós que planejamos. Porque, inclusive, ligamos para o irmão, ele já estava trazendo os irmãos, já estava planejando outra coisa, e nós conversando aqui sobre essa necessidade, e quase as mesmas pessoas que nós estávamos pensando de trazer também. Então, assim, é algo muito, muito emocionante. Nós estamos em dias muito emocionantes, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois que nós voltarmos no intervalo. Tem algumas coisas práticas dentro de nossas igrejas, dentro das nossas igrejas, para praticar essa morte coletiva e para praticar aquilo que eu falei hoje de manhã, eu preciso, porque é muito genérico, eu não quero ser genérico, eu quero ser bem prático agora. Eu quero falar sobre coisas na sua igreja, na sua localidade. Se você vai praticar esse negócio de ser amigo do noivo e ser parte da noiva, eu quero falar algumas coisas bem práticas aqui sobre como funciona isso na igreja local. E também eu tenho outra palavra, não sei se vai dar tempo, né, assim, mas falar sobre a situação global. Assim, global, tem coisas acontecendo sobre essa unidade falsa e sobre essa unidade verdadeira, já está sendo formado. Por exemplo, o leite está na desnatadeira e a nata está indo para um lado e, né, o creme para o outro, entendeu? Já está assim rodando, sabe? Isso chama polarização global. Está acontecendo em nossos dias, nós estamos vivendo os dias que a Alemanha teve pré-Holocausto. Nós estamos vivendo os dias pré-Guerra Mundial, Marca da Besta, nós estamos vivendo esses dias pré. E os dias pré são muito importantes, gente. Porque depois que começa, você não tem mais o que fazer. Depois que vem o avivamento, por exemplo, vamos preparar, tipo, tem que tomar cuidado para não mentir contra o Espírito Santo. Mas já foi, já, se você já é enganoso, você vai mentir e vai morrer, entendeu? Então, assim, é bom assim, a gente começar a entender sobre como, por isso que eu falei hoje cedo, não é tanto orar para avivamento, agora é tipo, preparar ativamente que vem. Vem mesmo, e aí a gente precisa saber o que fazer. Inclusive no Haiti, vocês precisam ajudar os irmãos a preparar, porque pode acontecer muita confusão. É muito bom que venha o Espírito Santo e venha o avivamento, mas também vem muito problema com isso também, né? Entendeu? Então, assim, precisamos preparar os vasos, precisamos preparar as pessoas. Precisamos não ter o Zá que vai pôr a mão na arca, nós precisamos ter pessoas que carregam a arca, nós precisamos ter uma preparação para essas coisas que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Precisamos lavar com a palavra para preparar para aquilo que vem. Exatamente isso. Nós precisamos de pessoas que quando vier aquela debandada de gente louca assim correndo, tem pessoas, peraí, não é assim, entendeu? Nós precisamos de muita gente postada estrategicamente em muitos lugares que vão parar a debandada, entendeu? Aquela coisa toda. Fui enganado. Pregaram um evangelho falso para mim. Chuta tudo, entendeu? Nós precisamos de muito. Peraí, vem cá, deixa eu explicar para você. Não é tudo errado. Isso está errado, mas isso está certo. Nós precisamos de pessoas, pelo menos com um olho, para ajudar os cegos que estão de dois olhos, né? Então, se pelo menos arrumar a gente com um olho que está enxergando, já é bom, né? Já vai ajudar. Que eles dizem, né, que no país de cegos, o homem de um olho é rei, né? Então, nós precisamos preparar esse negócio. Gente, por que que a igreja tem tanta briga? Porque é cheio de irmão. E se fosse cheio de primo, não tinha briga. Então, assim, briga tem uns montes. Agora, o que não entra na cabeça é conviver anos a comer comida junto, curtir a presença de Deus junto, receber mentoreamento junto e sair brigado, falando mal, fazendo pessoas que nem conhecem ser inimigas das outras, dando um escândalo para o mundo ver como eles se odeiam, e chegar naquela outra igreja que eu abri, o bando 20 membros, 30 membros de lá, e adorar a Deus, e louvar a Deus. Qual Deus você está adorando? Porque tem que ser o Deus da aliança. E o Deus que eu conheço abomina, odeia quem quebra a aliança. Entendeu? Então, assim, o que a gente entende desse livro aqui, Relacionamento de Aliança, que foi lançado agora em dezembro? O Luiz Hermine comprou 1.000 livros, direto da gráfica desse livro. Esse livro gastou 4 ou 5 anos, foi o livro mais doído que nós já tivemos. Não sei porquê, eu não entendo porquê, até hoje não sei. Porque os outros livros também, não sei, mas só que foi difícil demais traduzir. Não, esse aqui foi pior, muito pior. O Luiz Azaf era que ele não sentava para escrever, só isso. Esse aqui, gente, eu posso falar com você, eu fiquei frase por falar, Eliana está ali, ó. Eliana, ó, vem cá, Eliana, só para todo mundo ver que você é a campeã. Gente, ela conseguiu decifrar e traduzir para um português palatável, legível. Tinha sido traduzido antes, não deu certo, traduziu novamente, foi revisado frase por frase, a gente tomou muito cuidado para que fosse fiel ao original e, ao mesmo tempo, não soasse com uma coisa truncada. Muito difícil, mas muito precioso esse processo de fazer isso. Gente, já gastei muitas horas em cima disso, mas muitas horas mesmo. Mas foi precioso. Toda vez que passava de novo, aquilo ia entrando, ia entrando, ia entrando. Por isso que eu acho que todo pastor, todo líder de grupo, toda pessoa que tem alguma função na igreja, precisa não só ler esse livro, precisa estudar ele, e precisa gravar e memorizar. E para isso, o Paulo Manzini vai fazer um curso de 36 aulas, vídeo e apostila, e o livro junto, para ver se dá uma ferramenta, para ver se entra na corrente sanguínea. E aí o obreiro, o pastor que fizer isso, fizer esse curso, estudar o livro a fundo, ficar frase por frase, sabe o que vai acontecer? Vai continuar brigando igual os outros, mesma coisa. Mas ele nunca vai sair brigado, ferindo a aliança. Porque ele não vai ter cara para falar com Deus de aliança se ele sabe que quebrou a aliança. Discordar. Gente, Paulo e Barnabé discordaram, não puderam trabalhar junto. Não tem problema, Deus não mandou todo mundo ser igual, Deus não mandou todo mundo trabalhar junto. Não tem problema. Você separa agora, lá na frente você junta de novo. Qual o motivo da briga de Paulo e Barnabé? Marcos. E o profeta... O profeta fala assim, o cara pisou na bola, não leva de novo. E o irmão pastor, aquele bondoso, fala assim, imagina, falhou uma vez, pode falhar outra, vamos dar chance para ele. Então, assim, cada um tinha um DNA espiritual. Então, Barnabé estava certo de pegar Marcos e Paulo estava certo de não pegar. Tão certo que ele estava de não pegar, que logo Deus deu Timóteo para ele. E se ele não tivesse Timóteo, ia ser ruim. E Marcos não foi perdido, porque também está na Bíblia também. Amém? Então, é possível discordar, ter sem condições de trabalhar juntos, esse não é problema. Deus não falou que todo mundo tem que trabalhar juntos. Mas nós não podemos quebrar a aliança. E quando nós não quebramos a aliança, a porta sempre está aberta para voltar a ser a mesma coisa que era antes. Se Deus quer, lá na frente, Paulo fala, Marcos é muito útil no ministério. Quando você não quebra a aliança, você está sempre parte da mesma família, você não fechou as portas, e você está livre no Senhor, sem amargura, para adorar o Deus da aliança, porque eu estou em outro lugar, mas eu estou sob a bênção, estou junto, não tem problema. Amém? Então, esse é o peso do nosso coração, tá? Que a igreja brasileira precisa demais de uma boa dose disso aqui, para poder realmente... praticar o que é o Deus da aliança, né? O Deus da aliança, o Deus que odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Deus odeia o divórcio porque a aliança principal é do casamento. As pessoas hoje estão quebrando o casamento e continuando no ministério, e ensinando outros a fazer a mesma coisa. Gente, esse não é o Deus da Bíblia. Eles estão ensinando outro Deus. E, gente, tem gente no Brasil, na internet, e em muitos lugares,
quebrando a aliança, ensinando outros a quebrar a aliança, e as pessoas estão seguindo os seus ensinos, maravilhados com os seus ensinos. Gente, acorda! Esse Deus que eles estão ensinando não é nosso Deus. Essa Bíblia não é nossa Bíblia. É errado! É errado! Gente, e você pode falar, não, mas tem que ter tolerância, tem que ter abertura para todo mundo. Não, tem não. Tem vários irmãos preciosos que já estiveram aqui, nesse lugar, que seguem ensinamentos, gostavam de ensinamentos desse jeito. Eles mesmos acabaram traindo suas esposas, fazendo escândalo. Então não pensa que a doutrina não tem importância. Tem importância sim. Tá? Tem importância sim. A gente precisa tomar muito cuidado. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Tá? Se não for fiel na aliança do casamento, meu filho, você não serve para nada para Deus. Você precisa ser fiel na aliança do casamento, que é muito mais importante do que a aliança na igreja e qualquer outra aliança. Então, assim, isso é absurdo. É absurdo acontecendo no Brasil, a gente precisa falar mesmo. E nós precisamos ser uma igreja que honra a aliança. Só que esse livro não vai falar só sobre casamento, obviamente, ele vai falar sobre a aliança em todos os aspectos. Como lidar com diferenças, como confrontar pessoas, como lidar com finanças, como lidar com a liderança da igreja, como lidar com a sociedade, com a prefeitura. Ele vai falar sobre aliança em todos os aspectos. Então, assim, é um livro de valor inestimável, sabe? É um manual, fala aqui, manual, é um manual. E a minha oração é que Deus mude o cenário da igreja evangélica no Brasil para que as pessoas não vão parar de brigar, mas que eles aprendam não desonrar a aliança. Amém? Brigar, gente, a gente briga mesmo, e a gente depois conserta. Inclusive, gente, lá em Jundiaí, nós temos 14 presbíteros. Pessoas fortes demais. Pessoas que têm opinião demais. Pessoas, alguns deles já lideraram muita coisa, assim, já brigamos no passado pra caramba, e já falamos mal um do outro, e já fizemos tudo isso de errado que eu estou falando para vocês, nós já fizemos. Tudo isso. Já vimos o dano que isso causa para pessoas, como isso faz mal para as pessoas, como isso machuca pessoas, mas nós também já consertamos, já pedimos perdão, já vimos pessoas sendo curadas por causa disso. E aí nós estávamos pensando esses dias, gente, precisa entrar mais pessoas, precisa entrar mais líderes, precisa entrar mais presbíteros para a gente. Mas eles nunca viram a gente brigar, e a gente precisa trazer eles, inventar uma briga para eles entenderem como é que briga. Porque a gente só apresenta para eles a unidade, aquela cara boa, a igreja pensa que nós somos assim, unidos. Nós somos unidos. Mas o que quebra pau fora, entendeu? Então a gente precisa entender que é possível quebrar o pau e continuar unido. E honrando a aliança. Enfiando o dedo na cara do outro. Você fez isso errado, você não foi tratado isso, não. Gente, já teve gente que levantou e saiu emburrado, mas depois volta, humildezinho. Porque está em aliança. Se você está em aliança, não adianta. Você tem que consertar mesmo. Não tem outro jeito. Não tem escapatório. Para onde você vai? Para onde você vai? Eu vou pegar minha bola e vou embora. Eu não quero jogar mais. É. Você vai para onde? Porque você é o Deus da aliança. E você desonra a aliança, você não tem lugar para você. Tem um inferno. Quer ir para lá? Então, assim, isso obriga o homem a realmente mudar de natureza. Quero chamar a irmã para falar, ela teve ontem à noite 3 visões. Então nós temos uma concorrente com o Zé Ronaldo. Cadê o Zé Ronaldo? Ah, está aí, ó. Gente, é um dom precioso. É um dom precioso que está fazendo falta nos últimos encontros, não estava tendo. Estou alegre que o Zé Ronaldo está voltando a exercer o dom. Essa visão que ele repartiu ontem foi preciosíssimo, muito bom, vai ficar gravado. E ela contou para mim agora, né? Então acho relevante que ela conte para vocês exatamente as 3 visões que ela teve ontem, naquele período de oração que nós tivemos aqui. Acho que é muito relevante, muito importante para nós.
Bom dia a todos. Quero dizer que é com grande temor que venho falar isso, essa visão que eu tive ontem à noite. E confesso também, porque o Senhor conhece meu coração e Ele sabe que teve uma relutância para eu falar o que eu vi da parte dEle. Mas quando a gente recebe algo do Senhor, a gente tem que ter a convicção que não é algo nosso, mas é algo dele, porque ele é um Deus coletivo. E isso me trouxe uma consciência para estar compartilhando isso com vocês. Ontem, na hora que o Ângelo estava aqui orando e clamando ao Senhor, eu vi um espírito de fogo moldado, uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu vi que era um espírito porque eu conseguia enxergar algo em volta do fogo. E ele ia subindo nesse caminho aqui, abrindo o caminho. Por onde ele passava, ficava queimado. Ele ia abrindo um espaço, né? E o Espírito Santo falava para mim, é um tempo onde eu estou abrindo novos caminhos. Ele me falava e eu e escrevi. Eu via a visão e escrevia. Logo depois, eu vi algo muito contraditório em mim, porque eu nem muito de café eu gosto. Mas eu vi os grãos de café torrado. Eu vi os grãos de café torrado. E depois eu vi ele num processo moído. E eu vi uma água sendo derramada quente sobre o café. O Espírito falava para mim, eu tenho separado o grão puro, o verdadeiro. E do mesmo jeito que eu estou derramando essa água quente, eu vou pegar o Espírito daqueles que estão prontos a derramar a tua vida por mim. Porque o processo do café, se você for analisar, não é um processo fácil. Você é torrado, você é moído e você é queimado. Só que esse processo, ele sobe como um vapor, e assim como o Espírito nosso volta para o Senhor. E eu creio que a igreja brasileira, ela vai ser manifesta com os verdadeiros, com os puros, com aqueles que estão prontos a dar vida, com aqueles que não se corrompem com as impurezas. Porque o bom café é aquele que ele é puro, é aquele que ele é moído, é aquele que ele não tem a cor tão forte, mas ele tem um sabor que é do Espírito. Eu também vi uma igreja, tá? O Senhor se revelou ainda, na verdade eu não vi a palavra igreja, eu vi a palavra eclésia. E estava no meio de um mar muito furioso e um tempo fechado, chegando a cinza. E as ondas vinham, e eu não via terra. Eu via como se fosse uma rocha no meio do mar. Uma rocha bem, bem quebrada, assim, bem velha, e escrito Eclésia. O Espírito Santo falou para mim, vou eu balançar. Mas a verdadeira igreja, ela vai permanecer firme como uma rocha. Porque ela é feita em mim. Essas foram as visões que eu tive ontem do Senhor. E eu creio que é um tempo novo. Porque hoje a gente encontra muitas pessoas que falam de Cristo muito bonito. Mas são poucos que se tornam a palavra. E ela não é fácil. Você passar por um processo de mártir, uma vida... Você está pronto a perder a vida, estando na vida na terra. Não é um processo fácil. Mas é um processo possível. Porque o nosso Cristo chamou os 12 para ser mártires, para estar pronto a entregar a vida. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Muito obrigada.
Aleluia. Vamos. O anjo tinha sentido que teria um momento profético ontem à noite, né? E teve mesmo, né? E falei com ela que eu devia ter falado ontem à noite mesmo, mas tudo bem. As visões... são muito pertinentes, muito relacionados com o que Deus está falando conosco aqui, e ajuda a gente a gravar, né? A vantagem de visão é que ajuda a gente fixar, né? Fixar a visão nos nossos corações. Então, eu não tenho nada anotado e não estava planejando dar essa palavra. Na verdade, são duas, e eu quero ver se eu dou essas duas palavras até a hora do almoço, né? Então, nós temos uma hora. E também, eu queria que o Abnério ou o Anjo sentisse alguma coisa de complementar, porque a primeira palavra vai ser sobre a prática daquilo que eu estava falando hoje na oração de manhã, sobre ser amigo do noivo e fazer parte da noiva, a mesma pessoa. Você é um ministro na igreja e você é um membro da igreja, entendeu? E a sua membresia na igreja é mais importante do que o seu ministério. Porque o fato de você ser membro da noiva é mais importante do que você ser um apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, porque isso vai passar, mas o sacerdotal não vai passar. Então, a sua função mais importante é ser invisível, como aquele livro que eu indiquei. Sua função mais importante é diante do noivo. A sua função mais importante é chegar lá e ele olhar para você e falar assim, ah, você fez o que eu queria que você fizesse. Porque seria terrível se a gente chega para Deus e apresenta um monte de projetos e ele fala assim, mas você não fez o que eu queria que você fizesse. Então, assim, nós precisamos urgentemente priorizar nossa relação pessoal com Jesus, depois nossa família e, em terceiro lugar, o ministério. Porque o ministério vai passar, mas a nossa identidade diante de Jesus vai permanecer eternamente. Então, isso é muito mais importante. E muitas pessoas estão sacrificando isso por causa do que eles chamam, entre aspas, de ministério. Então, assim, é uma coisa muito séria, que eu acredito que o Abner falou ontem à noite, sobre essas varas que coloca diante do rebanho, e o rebanho se reproduz igual. Então, se você tem um pastor estressado, ele vai produzir um rebanho estressado. Se você tem um pastor que está tendo comunhão com Deus, ele vai criar um rebanho que tem comunhão com Deus. E a Bíblia fala muito forte sobre cuidai de vós mesmos e do rebanho. Cuidai de vós mesmos. Vê na Bíblia quantas vezes fala disso aí. Jesus falou, cuidai de vós mesmos. Cuidado, cuidado. Os dias que virão, cuidado. Você tem que cuidar de você mesmo. Gente, como você pode estar no ministério pregando e não cuidar de você mesmo? Isso é a calamidade que está acontecendo na igreja. Ministros cuidando da igreja, mas não cuidam de si mesmos. E cuidar de si mesmo é o quê? É ter uma relação mais forte com Deus do que qualquer outra coisa. Isso prioritário. Eu já falei muitas vezes, eu falo de novo. Francis Frangipane era um pastor que tirava meio dia para estar com Deus. Todo dia. E essa comunhão dele com Deus produziu uma igreja que foi crescendo, 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 crescendo. E aí o tempo dele com Deus foi diminuindo, diminuindo, diminuindo por causa das necessidades, por causa da obra de Deus. E aí ele foi ficando tão sem comunhão com Deus que alguém teve que ligar de outro estado para ele, pagando caro naquela época, que era pago, linha fixa, né, aquelas linhas interurbanas. Diga ao Francis que eu sinto falta dele. Só isso. Diga ao Francis que eu sinto falta dele. Ele levou um choque. Parou com tudo que ia fazer nas manhãs. Falou em público no domingo. Ninguém me procure, ninguém me ligue, ninguém faça nada. Estou indisponível no período da manhã. Sabe o que a igreja fez? Ficou em pé e aplaudiu. Então, o tempo que ele estava gastando com a igreja era ele, era vício em ministério, e não porque a igreja precisava. Então, a gente precisa ter prioridades, e a nossa prioridade tem que ser cuidar de vós mesmos. E depois do rebanho. No avião, eles sempre falam, se houver uma despersonalização, não coloque a máscara do oxigênio na criança primeiro. Porque enquanto você está fazendo isso, você desmaia e fica sem você e a criança sem nada. Coloca o seu primeiro. Não é egoísmo? Não. É bom senso. Coloca o seu primeiro, fica respirando normal, e aí, com calma, põe na criança. Entendeu? Então, isso, basicamente, é o conselho de Deus para nós, como ministros. Cuidai de vós mesmos. E Paulo fala em Atos que, eu sei, ele fala para os presbíteros de Éfeso, vão vir lobos devoradores, querendo acabar com o rebanho, e dentre vós mesmos, eu sei. Olha que profecia horrível para dar de despedida. Mas é verdade. Pessoas que nós amamos hoje, que estão junto conosco hoje, podem no futuro nos trair e se tornar falsos obreiros. Podem, se não cuidarem de si mesmos. Agora, vamos pensar então sobre esse negócio. Eu queria ser bem prático, por isso que eu pedi até para o Ângelo, para o Abner ajudar a complementar. Que em Jundiaí nós temos um testemunho. A gente não é a igreja modelo, a gente são os primeiros a criticar muita coisa, Nós estamos muito insatisfeitos com tudo que a gente faz, muito assim angustiados. Não quero passar de jeito nenhum que nós temos uma coisa que você tem que ir lá copiar, de jeito nenhum. Não é o caso. Mas existem algumas lições que nós aprendemos depois de pedir perdão uns dos outros, e depois de caminhar junto com os outros, uns com os outros, depois de comer muito café da manhã uns com os outros, depois de brigar bastante, perdoar e chorar, e achar um jeito de dirigir uma igreja juntos entre inimigos anteriores, não é fácil. Não é fácil. Então, essa questão de achar essa unidade, que tem um acordo entre nós, que nós não vamos fazer nada que não haja unanimidade, é caro, é difícil. A igreja reclama. Poxa, vocês não fazem nada, fica parado, 10 anos. Mas eles não sabem que nós estamos lançando um alicerce com um sólido de confiança, de aliança, de fidelidade, e isso é caro, é muito caro, é muito caro. Então, algumas coisas que nós aprendemos, algumas coisas que nós vimos, é sobre como a gente pode buscar essa unidade, essa faísca tão elusiva, tão que foge, escapa tão fácil. E eu não acho que nós achamos eureka, né, assim, mas, gente, a igreja, o salão nosso é horrível, horrível. Né? Você já teve lá, Paulo, né? A Ariadna também. O salão lá é horrível, não é horrível? É quase os piores que você já viu no Brasil, não é? Eu achava que, gente, sabe, o pessoal procurava os últimos lugares para sentar, não sentava nos bancos da frente, os bancos da frente vazios, eu falava assim, gente, vai ter avivamento, esse banco da frente vai ser ocupado. Mas não adiantava, falava, não tinha avivamento, então não sentavam. Gente, o louvor era horrível. Assim, era difícil de aguentar. Gente, a bateria, horrível. E o pessoal não cantava. E eu falei assim, tem alguma coisa errada com esse salão. A acústica aqui é horrível. A gente descobriu que não é acústica, não. Nós não estamos em avivamento, mas os bancos da frente estão sendo cheios, o lugar está lotado, pessoas desviadas estão voltando, pessoas estão sendo batizadas, e a música tem hora que houve instrumentos celestiais no meio. O povo canta bem para valer, e não era acústica nada, era o povo mesmo, cantando mesmo, glória a Deus. Então, existem algumas coisas básicas. Se essa morte do eu, se é ser amigo do noivo, se é sair da frente para que deixar Deus assumir a frente. Gente, isso não é romântico, não é bonito. Olha o que nossos irmãos lá falam assim, eu vou sair, eu vou parar, eu não aguento mais. Eu já ouvi isso trocentas vezes lá. Mas não saíram. É só fala que vai sair, não sai. Até agora. É muito caro. Morrer de uma vez com um tiro na testa, acho que é mais fácil. Mas todo dia você tem que negar a si mesmo. Tem que levantar de manhã e tem que ir para a reunião, né, Abner? Tem que ir para a reunião lá. E tem que enfrentar os nossos queridos irmãos. A gente gosta das férias do fim de ano que não encontra os queridos irmãos. Gente, tem momentos muito bons, mas tem muita dificuldade, muita coisa. Então, eu queria falar um pouquinho mais na prática com vocês sobre esse negócio, sabe? Porque senão vocês vão ficar todo bonito, ah, que palavra maravilhosa, que bonito, mas vocês vão chegar na sua igreja e vai continuar a mesma coisa. Mesma porcaria, vai continuar a mesma coisa. Deixa eu começar, então. Adivinha por onde eu vou começar? Eu estou pensando agora. Então, você não vai conseguir adivinhar. Porque eu ia começar num, mas eu vou começar no pastor mesmo. Nos pastores. Eu ia começar com outra coisa, mas eu pensando melhor, falei, não, é no pastor mesmo. O problema é maior pastor. O que que é morrer, viver morto, para permitir que Deus fale? Significa que você está aberto a qualquer momento abrir mão da sua posição, abrir mão do ministério, deixar outro assumir o ministério no seu lugar, deixar outro ser mais aparecido do que você. Todo momento. Você está pronto a qualquer momento. Isso é ser morto. Você está morto. E é fácil falar. Difícil é fazer. Tem igrejas que não deveriam existir. Talvez aqui mesmo. Não estou pensando em ninguém, não, tá? Estou pensando em ninguém aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Não estou pensando em ninguém. Absolutamente, fielmente. Mas eu sei que existem igrejas que não deveriam existir. E a igreja só existe porque o irmão que está na frente não quer perder sua posição de pastor de uma igreja. E a unção não está sobre ele para levar aquela igreja para frente. E a igreja não tem viabilidade. E se ele humilhasse um pouquinho, descesse do pedestal e visse, e começasse a ter comunhão com outros irmãos, ele ia ver que outros irmãos têm mais graça do que ele. E ele ia fundir com aquele outro grupo e permitir que o outro fosse, e ele fosse apenas membro. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Quando alguém morre de verdade para o ministério, isso é bonito para Deus. Deus sente o cheiro suave. E a unção de Deus vai vir sobre essa pessoa que fez isso. Ele vai liberar, ele vai abrir mão. Ele não está querendo defender posição, defender nada. Ele quer a glória de Deus. E ele discerne que ele não tem o dom de fazer aquilo, ele deixa outro que tem o dom de fazer. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. É mais ou menos o espírito de Jonatas, que era, tinha direito de ser rei, e falou assim, eu não quero ser rei, eu vou apoiar Davi para ser rei. Esse espírito precisa aparecer na terra. Amém, irmãos? Gente, eu canso de ver igrejas onde a pessoa está magoada porque os irmãos não aceitam o ministério dele, porque ele não está reconhecido, e fica anos travado, sendo que ele tem dons maravilhosos que podiam ser usados. E ele fica lá no posto da amargura, falando de tal dia, de tal reunião, que foi tal coisa. Gente! Se você se pega preso ao passado, mais uma vez eu estou falando com vocês, que eu não estou pensando em ninguém aqui, tá? Por amor de Deus. Mas eu acho que vai servir para muita gente, então, por isso que eu estou falando isso. Eu não estou pensando em ninguém mesmo, eu estou pensando nessa tragédia que é a pessoa ficar presa ao passado e com mágoa de pessoas do passado. Pensa no futuro, pensa em Deus, aprenda a lição, vá em frente. Larga aquele coitado que você tira toda hora e fica nele e prende ele de novo. Gente, deixa ele livre. E tudo porque quer ser reconhecido, porque os irmãos não reconhecem meu dom, porque não sei o quê. Sabe? Entendeu? Se os irmãos não reconhecem seu dom e você tem um dom, então vai para outro lugar que os irmãos reconhecem seu dom. Mas é provável que você não tenha esse dom e por isso que ninguém vai reconhecer você em lugar nenhum. Existe a possibilidade de você não ser reconhecido num lugar e Deus te reconhecer em outro lugar? Existe. Existe sim. Gente, é libertador. Quando Deus fala assim, eu não te coloquei aqui. Pode sair. Você não precisa dar certo com esses irmãos. Nossa, eu senti uma libertação tremenda quando isso aconteceu. Eu estava tentando dar certo, não dava certo. Deus falou assim, eu não te coloquei junto, porque você está tentando? Oh, glória a Deus, então vamos embora. E fico bem com os irmãos. Fico melhor com os irmãos do que eu estava antes, tentando dar certo quando não era para dar certo. Então, assim, você não é obrigado a dar certo num determinado lugar. Essa aliança que eu falei ali, não quer dizer que você vai ficar na mesma igreja para sempre, tá, gente? Nunca. A aliança do casamento, você nunca vai sair, até morrer. Mas a igreja, sim, a igreja você pode sair, não tem problema não. Você tem que sair da forma certa. Você tem que chegar e falar com a liderança os motivos. Você tem que explicar o que você está sentindo de Deus. E você tem que ouvir o que a pessoa tem para dizer. Não é só, tem gente que acha que isso aí é tipo uma formalidade. Aí eu fui lá, falei com o pastor me abençoou. Peraí, não é uma formalidade. Eu não estou falando de uma formalidade, vai lá para ele carimbar a sua saída. Não. Depois os dois vão falar mal um do outro lá fora. Né? É, mas saiu em paz. Ele me abençoou. É, abençoou, mas agora está metendo em você. Você é um mal brasileiro, porque lá nos Estados Unidos o pessoal, eles falam na frente mesmo. Assim. O brasileiro não gosta de ofender o outro na frente, mas depois mete língua. Abençoa, irmão, vai em paz. E depois, ó. Terrível. Gente, quando eu falo que você vai sair e guardar a aliança, significa que você chega com todo respeito e você fala, eu não estou me sentindo encaixado, não estou me sentindo reconhecido, eu tenho umas vontades, uns desejos que eu acho que são de Deus, mas aqui nesse lugar parece que vocês não reconhecem, e eu sinto que eu vou ficar sentado aqui direto toda a vida, e eu sinto que isso vai sufocar minha vida espiritual, eu quero ser submisso, mas eu não quero abafar a vida do Espírito em mim, então eu preciso sair, eu queria que você me falasse o que você acha disso. E aí você tem que ouvir, meu filho, você tem que ouvir. E a pessoa que você está perguntando tem que falar. Ele tem que falar a verdade, não é? Lisonjear, não, fala tudo que você ia falar depois da pessoa, fala na frente. Fala na frente mesmo. Eu acho que você tem um ministério, mas você é rebelde, você não submete, e você não quer, e você vai para outro lugar e vai acontecer a mesma coisa de novo. No início eles vão te aplaudir, porque vão achar que você é maravilhoso, e depois de uns meses eles vão começar a ver que não é bem assim, e vão começar a te cortar também as asas de novo. Então, eu acho que você não devia sair, porque vai chegar lá e vai repetir de novo. Você tem que ouvir isso. Aí você considera. Será que tem razão? Ou não tem razão? Acho que tem razão. Então, fico. Acho que ele não tem razão. Eu sinto de Deus mesmo e eu acho que ele não está discernindo direito. Então, sai. E sai com a bênção. Gente, você já entendeu que pode abençoar? Pastores, presta bem atenção. Você pode abençoar uma pessoa que você acha que ela está dando uma grande furada, você pode abençoar ela? Pode ou não? Gente, você não tem domínio sobre, a fé da pessoa, você não é um mediador entre ela e Deus. Você não é a pessoa que sabe toda a vontade de Deus para ela. Você pode errar, você pode estar pensando uma coisa e ela sair e ser abençoada, e você achou que não ia, e vai ser. Então, abre mão da sua prerrogativa de ser perfeito nas suas análises, e fale com a pessoa, eu discordo, eu acho que vai acontecer isso e isso com você, mas se você sente que é isso aí, e você quer fazer isso, eu te abençoo, e a porta aberta qualquer dia que voltar, se você voltar e falar assim, fui abençoado, que você falou não foi certo, eu vou achar muito bom, mas se você falar, não, eu não devia ter feito isso, eu perdi um ano da minha vida, dois anos da minha vida, deu com os burros na água, e não quero dar isso mais, eu vou te receber de volta na mesma coisa. Deu para entender? Então, isso é, para mim, é guardar aliança, isso para mim é sair em paz, isso aí não é o mais velho oprimir o mais novo, e nem o mais novo ser rebelde. Para mim, isso aí permite que a gente tenha espaço para fazer coisas que Deus nos convida para fazer, sem ser rebelde, e sem ser amaldiçoado, e sem fechar as portas. E eu já vi algumas histórias maravilhosas de pessoas aqui no Brasil mesmo, que abençoaram pessoas que saíram, que deram aluguel do prédio, que permitiram sair obreiros juntos, abençoaram. E a pessoa não saiu desse jeito que eu estou falando certo, não. A pessoa saiu errada. Ele abençoou. Ele ajudou. Ele financiou. E sabe o que aconteceu? A igreja dele multiplicou. Deus abençoou ele muito mais. Então, essa atitude de Abraão com Ló, né? Qual lado você quer ir? Vai para o lado que você quiser, Deus te abençoe. E a bênção ficou com Abraão. Então, assim, isso é uma coisa. Deu para entender a sua parte nesse negócio? De morrer como pastor? Você precisa morrer para a sua posição, você precisa entender que pode ser que sua igreja seja inviável, e pode ser que exista alguém que consiga administrar essa igreja melhor que você. Pode ser que essa igreja deve mesclar com outra igreja para poder ser enriquecida. Gente, lá em Jundiaí foram 4 igrejas, briguentas, divididas e todas estéreis. E quando uniu, que é um processo longo, doloroso, mas alguns dos dons que antes eram, tipo, nocivos, começaram a ser benéficos, porque antes era só aquele dom. Agora tem vários dons. Então, a pessoa que eu só o dom dele todo dia, gente, comer batata é bom, mas todo dia, né? Todo dia batata, não dá, né? Então, mas o irmão do batata é bom. Se tiver uma carninha junto, tiver uma... Né, entendeu? Então, a gente juntou batata, carne, né, cebola. Nossa, ficou muito bom. Todo mundo começou a elogiar a batata de novo. Porque começou a ser útil. O dom dele começou a aparecer. Porque ele estava sendo equilibrado por outros, entendeu? Então, tem muita doença na igreja por falta de outros dons estarem atuando juntos. E isso é por causa de inveja e por causa de posição e ninguém está morrendo para o ministério. Isso é uma coisa séria. Agora eu vou chegar naquele que ia ser o primeiro, mas não foi. Adivinha, gente, quem sabe onde eu ia começar? Quem sabe onde eu ia começar? Mas eu achei que o pastor tem que ser tratado primeiro, e é verdade, né? Mas o segundo, depois do pastor, quem tem que ser tratado? Fala comigo. Maior problema da igreja, maioria das igrejas. Louvor. Músicos. Falar de igreja e falar de músico dá a mesma risada que você falar de família e falar de sogra, né? Mesma coisa. Gente, por favor, não mostre no seu rosto nenhuma expressão, senão eu vou entender que, você, que é assim na sua igreja, tá? Fica com cara de poker, tá? Jogador de poker. Não mostre que eu estou pegando exatamente a situação na sua igreja. Os músicos constituem uma potestade. Uma potestade na igreja. Que o pastor fala assim, a gente fala assim, baixa esse som, gente, vai sair surdo, vai causar dano, vai precisar de como é que chama aquela especialista de ouvido? Nossa, fono, vai precisar de fono essa geração. E o pastor fala assim, não pode, porque se eu mexer com eles, emburra, não vem na próxima reunião, aí não vou ter música. É, não mostre que isso acontece na sua igreja, não mostre. Quero dizer para vocês uma coisa, gente. Músico submisso é uma raridade, mas é uma preciosidade. Cadê o Ezra? O Ezra está aí? Aí. Ah, está escondido aí. O Ezra foi importado para Montemor sob encomenda. Deus falou com o anjo para chamar ele, ele veio. E tem sido uma bênção tremenda, não só lá em Montemor, mas para todos nós. E tem muitos outros também lá em Montemor que estão seguindo as mesmas pisadas e estão sendo muito usados também por Deus. Mas o primeiro turma de música que eu encontrei aqui no Brasil, que tem uma coisa que não tinha essa potestade, foi em Botucatu. Gente... Eu fiquei admirado. Eles tinham total submissão ao pastor, total flexibilidade. Se ele falasse para parar, eles paravam. Se falasse para fazer, tocar, tocava. Se não, havia uma total liberdade. Não havia essa potestade, esse medo de mexer com os músicos. Esse negócio de ter que baixar o som. Não. Não havia nenhuma resistência, não havia nenhuma esfera dentro da esfera, entendeu? Havia essa, então assim, gente, grande parte dos primeiros encontros de jovens que nós fazíamos na virada do ano eram os músicos de Botucatu. Se fazer, ó, peraí, para aí. Gente, em Belo Horizonte, no Ticum Brasil, aconteceu um negócio, gente do céu. É, o Paulinho, que é uma sumidade no Brasil de música, é uma sumidade, é uma pessoa que tem uma sensibilidade ao Espírito Santo de começar, de parar, de não, quando ele assume a liderança do louvor, é um negócio tremendo, porque tem uma sensibilidade ao Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa que a gente confia e tem tranquilidade. Mas o silêncio que o David Demme queria durou até mais do que eu aguentava. Com 600 pessoas de tudo quanto é parte do Brasil, e ele sentado ali, não vai fazer nada, e está parado, e ficou, ó, ficou, por fim, O Paulinho perdeu um pouco a paciência, acho que foi, né? E começou a tocar. E o David Demme na hora. Up! Tipo, não é rede nacional, mas era gravação, assim. E aí, falei com ele depois, ele falou, não, problema não. Gente, isso aí eu tenho liberdade de falar. Esse é um cara morto. É um músico morto. Envergonhado publicamente e não está nem aí. E uma irmãzinha da música chegou para ele e falou assim, você me encorajou, você me animou de que se você podia pisar na bola e ser repreendido, quanto mais eu. Então, assim, primeira potestade que vocês têm que mexer com sua igreja são os músicos, tá? Uma pessoa que se acha o artista, que se acha o tal, e não pode ser mexido, e não pode ser criticado, não pode tocar na igreja. A pessoa, para tocar na igreja, tem que ser uma pessoa quebrantada, submissa, disposta a fazer o que for para a glória de Deus, e se for humilhado, se for tratado, não tem problema. Pode falar.
É, tem uma relação entre Botucatu e Monte Mor, é que os dois pastores gostam de música. Então, uma coisa interessante é o seguinte, lá na comunidade, o líder do Ministério de Adoração sou eu. Não no sentido de que eu ministro a música nos cultos, mas é porque eu entendo que o líder de adoração da igreja é o pastor. E se você relegar essa função a um músico, você está errado. Ou seja, todas as canções que vão ser cantadas no domingo passam durante a semana por mim. Eu analiso música por música, eu converso com eles, a gente ouve de Deus junto para saber se aquela é a direção do Espírito Santo para a reunião. Não é que vai cantar só aquelas músicas, o Espírito Santo pode dar outras canções, mas a gente conversa, a gente dialoga. Só que, apesar de eu não ser músico de fato, eu não sou um asno total da experiência musical. Ou seja, eu sento com eles, eu aprendo com eles, e a gente conversa, a gente senta, e para onde a gente quer chegar, e a gente sonha junto. O problema é que muito pastor, não, ele só quer que dê certo a adoração. Mas ele não dá uma base para que isso dê certo, e ele não relaciona com os músicos para que eles tenham confiança. Então a gente precisa desse processo de bastante conversa, bastante diálogo, para que eles tenham confiança, do momento que mandar parar, por exemplo. Então, os músicos lá, na comunidade, eles só têm dois olhos, mas eu mando eles usarem, tipo assim, eles deveriam ter três, que eles têm que ficar com um olho em Deus, durante a administração, outro na congregação, e outro em mim. E dá certo. Eu não estou mandando para onde vai, mas a função de discipular a igreja em adoração é minha. E a música é um dos elementos mais fortes para isso. Então, eu não vou passar para uma outra pessoa que não é um presbítero discipular a igreja na adoração. Vai ser eu que vou fazer isso. É em comunhão com a equipe da música. Como que eu discipulo o baterista? Eu tiro os pratos da bateria nos primeiros meses que ele está lá. O baterista. Deu glória a Deus. O baterista que ficou, porque o outro foi embora. Inclusive o Fábio Coelho estava no processo.
Foi embora e levou os pratos junto.
Levou. Então, tira os pratos. Por quê? Porque o que eu quero é que seja marcado o tempo da música. Música tem tempo, bateria vai marcar o tempo. Eu não quero que ele fique para. Marca o tempo. Depois você prova que você sabe fazer o resto. Tranquilo. Mas o sujeito fica fazendo um monte de coisa e não faz o óbvio. Então, essa é uma das coisas. Como é que eu discipulo um baterista? Eu tiro os pratos. Vamos tirar os pratos dele por 6 meses. Ele vai tocar 6 meses sem prato, marcando o tempo das músicas. Muito bom. E por aí vai.
Gente, e muitos pastores, muitas igrejas que a gente vai... Parece que o departamento da adoração, do louvor, é um outro departamento da reunião. Eles não fazem questão de estar presente, Ele chama a gente para comer numa sala ao lado e entra depois da música. Entendeu? O louvor talvez seja mais importante que a palavra e talvez nem tenha a palavra, se Deus quiser visitar a reunião. Então, se nós temos uma instituição que só tem uma programação, gente, não é isso que nós estamos falando aqui sobre a prática, né? Então, assim, é muito importante que o louvor seja considerado pela congregação tão importante quanto a palavra. E aí vou entrar em outra coisa. Se nós queremos que seja uma congregação de sacerdotes e todo mundo recebendo o Senhor e nós não estamos intermediando e o pessoal olhando para nós em vez de olhar para o Espírito Santo, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que motivar as pessoas a participar. Entendeu? As pessoas, porque senão você para de agir, eles falam assim, uai, cadê o DJ da reunião? Uai, não vai ter apresentação hoje? Uai, não tem pastor? Entendeu? Então, assim, não, você não pode fazer isso de uma vez. Você não pode mudar tudo isso. Agora nós vamos ouvir de Deus. Gente, o pessoal está acostumado a ser poste na reunião. Tem que, pelo menos, botar uma lâmpada e acender. Entendeu? Então, nós temos que educar a igreja, semear pessoas no meio que vão fazer esse tipo de coisa. Gente, a Débora poderia nos ensinar muita coisa aqui sobre as crianças, né? As crianças em Jundiaí, eles saem pelo meio, não é toda reunião, mas em várias reuniões, eles saem pelo meio da reunião e começam a profetizar por pessoas durante a reunião. Eles aprenderam a profetizar na reuniãozinha deles, mas depois, quando eles sentem vontade e coisa, vão e vão profetizar sobre pessoas na reunião. Quer uma coisa melhor para soltar pessoas que são postes? Mas se uma criança pode fazer, eu também posso. Deus coloca no seu coração alguém, vai, durante o louvor, ministra para aquela pessoa. É só um exemplo, tá, gente? Eu só queria falar com vocês que não adianta a gente falar desse negócio de reino de sacerdotes e coisa assim, se a gente não começar a mexer com a cultura da igreja, com a mentalidade da igreja, uma série de coisas.
O que o Ângelo falou é muito importante, essa questão da liderança. Só vou acrescentar uma questão. O culto precisa de uma liderança profética. Isso é fundamental. Às vezes, quem está na música não tem essa sensibilidade profética. Então, o presbítero precisa ter isso. Isso é fundamental, isso é muito importante para nós compreendermos, discernirmos a ação do Espírito e a hora de movimentar nos dons. Isso é fundamental. Agora, eu queria falar uma outra coisa que nós achamos muito importante, é que, como o Haroldo já começou chutando mesmo o negócio aqui, sobre o músico, nós entendemos que o músico precisa participar de grupo caseiro, o músico precisa ler a Bíblia, o músico precisa estudar a Bíblia, tá? É uma coisa que nós exigimos, falando de Jundiaí, nós exigimos que todo músico participe de grupo caseiro. Nosso líder principal da equipe de música, ele é pastor de grupo caseiro, ele cuida de pessoas, ele visita, ele faz o trabalho pastoral. Ele não é exclusivamente para a música, ele está ali para o serviço de todos os santos. Isso é algo que nós trabalhamos muito. Então, assim, lá nós temos músicos que têm CD gravado, nós temos músicos profissionais também, é a mesma exigência. Se quiser fazer parte, então queremos que estejam envolvidos na vida da igreja. Essa história de que os músicos tocam e depois vão no barzinho ali fora, desculpa, eu acho que não é o negócio aqui, não é a realidade dos irmãos, mas eu já vi isso. Ah, vamos começar depois da palavra, vai cantar uma música. Cadê os músicos? Sumiram.
E qual a conexão da música com a palavra?
Qual é a conexão? Um dia eu estava lá sentado olhando, aí de repente eu vi que o músico terminou de tocar, pegou o instrumento dele, guardou tudo e tal, e deu tchau e foi embora. No final, o que o irmão veio fazer aqui? Ah, ele veio tocar. Você diz para ele que não precisa mais. Ui, Abner, você vai fazer isso? Ué, diz para ele, então, que eu disse que não precisa mais. Vocês não estão entendendo? O músico, ele faz parte da igreja. Ele faz parte da igreja. Como o Haroldo acabou de dizer, o pastor faz parte da noiva. O pastor não é mais que a noiva. Então, o músico, ele faz parte da noiva.
Qual outro departamento, que é o terceiro que eu vou abordar? Tesoureiro. Gente, eu não estou desprezando os músicos. Eu acho que são dons para a igreja. São pessoas de extrema importância. Por isso que o diabo, ele ataca mais essas áreas para criar uma impossibilidade do Espírito Santo vir na reunião. Então, nós precisamos mudar a atitude dos músicos, a atitude da congregação em relação ao período de louvor e a atitude da congregação em relação aos dons, para que todos saibam que aqui não é assistir reunião, aqui é participar da reunião e permitir que o Espírito Santo atue e seguir a direção da reunião. Por exemplo, tem pessoas lá que recebem profecias, visões, desejo para alguém ser curado, eles chegam para quem está dirigindo a reunião, que são, às vezes, chegam para um ou para outro, são normalmente duas pessoas, e conversam. E aí o irmão, se sente que é de Deus, ele já libera para falar. Se ele sente que ainda não é hora, não libera, entendeu? Então nós temos ordem e progresso. Então, nós não estamos advogando anarquia, a direção do Espírito. Todo mundo é sacerdote, então todo mundo pode fazer o que der na cabeça. Não, mas todo mundo pode participar da reunião, pode contribuir para a reunião e pode atrapalhar a reunião. Então nós precisamos da participação de todos, porque não é um show que você chega e vai assistir, mas é um lugar onde o Espírito Santo vai estar e você faz parte desse corpo e você é importante. Mas os músicos são muito importantes. Agora, quem cuida das finanças da igreja é uma pessoa muito importante também. Muito importante. Precioso. Quem tem esse dom, nós temos um dos nossos presbíteros, tem esse dom. Gente, ele foi conosco uma vez, sei lá, 15 anos atrás, nós levamos para um outro irmão que tinha, era contador, advogado e pastor. Mais de 20, será? Você tem certeza? Não, tudo bem. E ele foi, e eu estava junto com ele, e ele pegou o que esse irmão passou para ele sobre escrituração, sobre parte legal, sobre a ordenação das finanças da igreja. Gente, até hoje ele pratica igualzinho. Ele não dá um cheque sem tirar fotos, tirar xerox do cheque. Ele mantém tudo, ele dá relatórios mensais. É um movimento grande que tem lá. Nós temos... missionário, nós temos, assim, talvez 30, 40, sei lá, que é ajudado parcialmente, assim, você vê no relatório lá, mensal, é muita coisa. Ele não falha em mandar para um, para outro, para outro, para outro, para fazer tudo em ordem, sem cobrar nada. E é uma ordem, e é uma lisura, uma perfeição, uma coisa maravilhosa. Entendeu? Então, eles são dons para a igreja também. São dons para a igreja. Precisa achar pessoas que têm esses dons. Agora, o duro é achar uma pessoa que tem esse dom e não quer opinar e fazer a opinião dele valer. Porque ele tem um cuidado para que a igreja não faça besteira, para que ela não entre em dívida, para que não faça coisa errada. Então, é um dom, assim, é uma tendência natural dele. O Ângelo já falou para nós de um caso lá nos Estados Unidos, de uma igreja bem conhecida, que tem o cara das finanças e o cara da profética. E o cara profético quer fazer doideira, sempre. O profeta quer fazer doideira, sempre, sempre. E às vezes a doideira vem de Deus, mas às vezes não vem. A maioria das vezes não. Mas esse pastor conseguiu administrar os dois, o profético sem sufocar ele, e o pé no chão e dinheiro na mão e cuidado. Gente, isso é maravilhoso. Precisamos dos dons. Mas a pessoa que cuida das finanças não pode mandar nas finanças. Ele pode opinar, ele pode ser consultado, mas ele não pode exercer autoridade sobre a igreja com o presbítero como governo. Certo? Entendeu? Então, essa é uma área, também é esfera de potestade, de poder, de coisa errada. Gente, e pastor ditador que controla as finanças da igreja, fora da visão. Fora. Não pode, não pode. O pastor tem que submeter as áreas responsáveis para seu salário, para sua casa, para seus gastos, para alguns gastos dele. Não pode ser ele que controla isso, porque senão nós temos a porta aberta para problemas sérios. Então, quando sempre, a gente sempre dá exemplo de Billy Graham, que Billy Graham nunca foi acusado de usar mau uso de fundos. Por quê? Porque ele não controlava. Ele não tinha controle nenhum. Ele tinha assessoria externa, ele tinha auditoria externa, ninguém podia acusar, porque não tinha nem chance de acusar, porque não tinha jeito, entendeu? Ele não podia, porque ele tinha inimigos mesmo, e pessoas que estavam afim de ferrar ele pra caramba, mas ele era protegido, por quê? Porque ele simplesmente não tinha o poder sobre isso. Ele não era possível. Entendeu? Então, essa parte de finanças é muito importante, é uma área muito sensível e dá muito problema na igreja, muito problema espiritual na igreja é causado por dinheiro. Palavra de contador. É, de experiência, sabe o que está falando. Eu acho que ainda tem alguma coisa. Ah, gente, vocês nem adivinham onde eu vou chegar agora. Nossa! Eu estava até esquecendo. Gente! Verdade! Teria muita coisa, mas eu acho que essas aí é tarefa que chega para vocês mastigar, não é verdade? Assim, muita coisa. Sobre morrer e permitir o Espírito Santo atuar na congregação e sobre Deus mudar nosso formato. É, pode ter muitas outras coisas práticas, mas eu acho que esses aí é suficiente, é tarefa suficiente. Ano que vem a gente trata de outras coisas. Vê se vocês já fizeram o dever de casa sobre isso. Cristóvão até citou o exemplo que David Demendeu, e esse assunto é extremamente delicado, então eu não sei exatamente como é que eu vou fazer. O Gustavo ficou cheio de dedo também quando foi falar do exemplo. Mas ele foi falar do exemplo que tinha nada a ver com marido e mulher, mas eu vou falar que tem a ver com marido e mulher. Então é pior ainda. Quantos de vocês já estiveram numa reunião de presbitério e chegou a unanimidade, concordância, e na próxima reunião quem estava concordado discordou? O que que aconteceu? A gente chama essas influências de influências pardas. É conhecido no governo pessoas que não têm cargo, mas têm mais poder do que quem tem cargo. O Rasputin na Rússia foi. Ele não tinha cargo nenhum, mas ele mandava e desmandava. Eminência parda, isso mesmo. Eminência parda. Não tem título, mas tem influência. Ora, se é casal, tem que ter influência mesmo. tem que ter, tem que ser uma só carne. Não tem jeito de ficar dividido sobre isso. Mas, como o Cristóvão falou, tem esferas de influência. Se nós estamos fluindo juntos, não só como casal, mas como presbitério, é de se entender que os pastores estão conversando com suas esposas, certo? E tendo retorno de suas esposas, certo? Então, eles não precisam do ok da esposa para a decisão do presbitério, mas eles têm influência da esposa no seu ponto de vista. Gravou isso? Que eu achei que ficou legal isso aí, viu? Eu senti, eu me surpreendi com isso aí. Acho que o espírito de sabedoria desceu, assim, e talvez vá embora já. Foi. Mas, assim, nós cremos que a esposa, muitas vezes, tem mais bom senso que o marido. Todos os maridos dizem amém. Essa amém foi bem fraca, você não concorda? Eu acho que você precisa viver mais anos para você entender que, geralmente, a sua esposa estava certa e você estava errado. Mas o Ângelo não gastou esses anos, não. Antes de casar, ele já sabia. Mas, muitas vezes, a esposa tem um ponto de vista e uma visão, uma percepção que é extremamente útil para o ministério, extremamente útil, coisa que você não viu, ela viu. Então, eu não estou querendo dizer que a esposa não deve ter influência. Ela deve ter, porque você é uma só carne com ela. Então, ela deve ter influência. Mas ela não deve ter influência direta em decisões. Sabe? Senão deveria chamar elas, então, para a reunião do presbitério. E deveria ser presbítero junto, porque não pode ter uma pessoa fora da reunião do presbitério mudando a cabeça de quem está no presbitério. Aí você tem eminência parda, certo? Então, você precisa entender que se está fluindo junto, normalmente, o que o presbítero está falando na reunião teve entrada e influência da esposa. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é positivo. Isso deve ter. Mas nós não devemos ter mudança de posições e, sabe, travamento de coisas porque a esposa acha que isso não deve acontecer ou não. Entendeu? Deu para entender a diferença? É uma diferença bem clara, bem óbvia, né? Deve haver influência, deve haver comunhão, deve haver conversa, deve haver esse entendimento, mas não deve ter uma influência nas decisões, a não ser que seja reconhecido como uma pessoa para isso. E aí... Hã? É. Exatamente. Não é para ser manipulado. Né? Não é para ser manipulado. É para ser uma comunhão onde a entrada, onde o homem fala assim, poxa, mas eu não tinha pensado nisso. Ele considera o que ela fala, porque às vezes ele fala, não, não tem problema nenhum, não, tá tranquilo. Depois o outro fala, não, mas tem isso, tem isso, tem isso. Aí ele fala, nossa, é verdade. Entendeu? Então, se você acha que você está percebendo tudo e você não precisa de entrada, não deveria ter, nem ter casado, né? Se você casou, é porque você precisa de sua melhor metade mesmo, com certeza. Então, tá bom. Sobre isso, acho que é o suficiente, né? A gente não crê que sim. A gente crê... Falei que a sabedoria foi embora. A gente crê que não. A gente crê que... a gente crê, mas a gente respeita pessoas que não creem da mesma forma. Então, nós não temos problema nenhum em ir para igrejas onde tem mulheres pastoras e tal. Nós não temos assim um preconceito, mas a nossa opinião não é essa, né? Nossa opinião é que realmente, sua pergunta foi bem colocada, que não é reuniões de presbitério onde vai fazer decisões de governo sobre a igreja. Como a gente também crê que nem todos os presbíteros lá em Jundiaí, gente, 14 presbíteros, você pensa em chegar num acordo com 14 presbíteros? Gente, não dá. E aí que chega no ponto que eu queria chegar, que eu queria terminar com esse aqui, que é o seguinte, O Cristóvão falou sobre a gente morrer para nossas próprias opiniões, esperar em Deus, e Deus trazer uma palavra que não seja individual, mas que seja coletivo, e agir nessa base. Tá? Foi isso que vocês entenderam? Então, mas ele também falou, e eu quero reforçar isso, quais são as pessoas que têm que ter unanimidade? Sabe? Não é? Deus escolhe algumas pessoas, senão você vai ficar travado e a igreja nunca vai fazer nada. Então, essa, a questão de governo na igreja, normalmente tem uma pessoa que não é a pessoa que dá a decisão final, mas é a pessoa que resume, que entende, que interpreta, que fez, faz igual o Tiago fez, entendeu? Então, porque senão, gente, nossa reunião em Jundiaí é demais, é uma festa, assim, sabe? Que todo mundo fala, desfala, fala, desfala, desfala, e no fim não sabe o que, é que ficou resolvido, né? Preciso de alguém que fala, então, tá bom. É, o Tiago faz isso, ele fala assim, tá bom, ouvimos Pedro, ouvimos Paulo, ouvimos os outros da circuncisão, ouvimos todos. Diante disso, eu entendo que devemos fazer isso, isso e isso. E todo mundo concordou. Então, você tem que ter uma liderança, não pode ser acéfala, não pode ser uma coisa que não tem alguém escolhido por Deus para liderar. Tem que ter. Tem que ter, não funciona. Não funciona uma coisa sem liderança. Mas essa liderança não é uma liderança do homem, é uma liderança estabelecida por Deus, que vai interpretar o que aqueles irmãos, escolhidos por Deus, designados por Deus, chegaram a uma posição unânime, certo? Então, lá em Jundiaí, no caso, por exemplo, nós separamos dos 14, 4 para governo. Então, tem muitos presbíteros lá que não são do governo. Eles não participam dessas decisões, eles podem dar entrada e tudo mais, mas eles não vão decidir, certo? Então, é isso aí, e desses 4, um resume e leva para frente, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender isso, que existe uma unção. Por exemplo, David Damian, ele tem uma equipe. Mas ninguém duvida de quem vai resumir o que Deus falou no grupo, é o David Damian. Agora, se alguém no grupo lá sentir, não, estou sentindo mal com isso, estou sentindo que está errado, estou sentindo algum problema, ele não vai levar em frente porque ele é líder. Ele vai discernir isso e entender que a equipe foi formada por Deus e que precisa esperar para que essa pessoa também sinta essa confirmação. Entendeu? Então, assim, ele lidera, ninguém duvida que ele lidera, mas ele também não lidera por ele mesmo, ele lidera discernindo o Espírito Santo na equipe. Deu para entender? Então, assim, é importante entender que há uma liderança, há uma pessoa clara, há pessoas definidas, mas essas pessoas não estão tomando decisão por si, estão tomando decisão por discernir o que o Espírito Santo está dizendo, através da concordância de alguns outros, Deus colocou na equipe juntos, que também são escolhidos e reconhecidos por Deus para essa finalidade. Amém? Então, basicamente, seria essa a questão. Senão, nós vamos cair numa contradição aí de uma coisa que não vai funcionar. Presta atenção. Todas as mulheres, fecha os ouvidos agora, por favor. Põe as mãos nos ouvidos. Né? Estou brincando. Mas, assim, isso é para os homens, não é para as mulheres, tá? É o seguinte. Tem coisa que acontece na reunião do presbitério, que não pode falar com a mulher. E não é reunião de maçonaria. Quais são as coisas que você não deve falar com a mulher? Mas é uma só carne, tem que falar tudo. Não, não, não. Você é protetor da sua casa, você é guardião da sua casa, a sua mulher não merece ouvir coisas que vão fazer mal para ela, então não fale para ela. Isso é muito importante. Então, tem briga no presbitério, depois fica tudo bem. Se você contar para a mulher, ela vai ficar sentida e ela fica de mal com todo mundo que brigou. Entendeu? Então, fica calado, não fale. É isso mesmo. Muito bem colocado, muito bem colocado. Temos, nossa, gente, ela falou exatamente o que deve ser falado, no sentido de, você acha que o menino não está entendendo? Ele entende mais. É, então, ela falou até de bebê, toma cuidado mesmo com isso. É verdade mesmo. A gente precisa zelar mesmo de nossa família e não falar problema de igreja na frente de crianças de jeito nenhum. E isso, nós estamos falando de problemas que o marido e a esposa podem conversar e devem conversar, não é coisas que não deve contar para a esposa, são coisas que o marido e a esposa devem conversar, mas não precisa, não deve nunca falar isso na frente das crianças, de jeito nenhum. Eu acho que é ótimo, precioso, demais. Outra coisa, e aqui já vai para a reunião de presbitério, tá, gente? Teve uma vez em Rubiataba, que tinha reunião de homens e tal, e teve um irmão de fora, e meu pai não tinha percebido. Meu pai era uma pessoa humilde, apesar de ser muito, aparecer às vezes muito arrogante, forte, sei lá, taxativo, mas quando ele via que estava errado, ele reconhecia mesmo na hora. E aí o irmão que foi, falou assim, estou escandalizado com vocês falando sobre os pecados de outras pessoas aqui numa reunião. E meu pai falou assim, é verdade, não deveria. Então, quando você fala do pecado de outra pessoa, gente, quem lê Levítico, gente, o quanto que o pecado contamina tudo. Pecado é igual ebola, sabe? É igual vírus, coronavírus, sei lá, é um negócio perigosíssimo. A gente precisa tratar com o pecado com muito cuidado, porque às vezes o efeito de falar do pecado é pior do que o pecado. E hoje, nas redes da internet, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós digitamos. Hoje, tudo que a Bíblia fala sobre a língua tem a ver com os dedos também, tá? Tudo que fala sobre as línguas tem a ver com os dedos, porque a língua vai embora, né? O que falou fica no ar e vai, a pessoa escuta e tal, mas na internet ele fica gravado para sempre e vai voltar para te atormentar também. Então, gente, então, reunião de presbitério não deve ser para falar de pecado de membros. Sabe? Os outros presbíteros não precisam ficar sabendo de tudo que vai ser aconselhado. Alguns casos precisam, porque precisa de um parecer, precisa de uma sabedoria, precisa de ouvir de Deus, precisa saber como fazer. Mas muitos casos devem ficar entre o presbítero e a ovelha e uma outra pessoa que Jesus vai, você sozinho, depois vai lá mais um, e nunca fala para outros sobre o pecado daquela pessoa. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado da língua fica pior do que o pecado que a pessoa cometeu. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa leviandade em relação ao pecado de terceiros. Tá? Precisa tomar muito cuidado sobre isso. E jamais contar o pecado de membros para a esposa. Jamais. Ela não precisa, nem, como eu estou falando, nem os outros presbíteros às vezes precisam. E muito menos a esposa precisa ter o pecado de alguém falado para ela. Gente, isso é tipo, sabe? Isso até no judiciário tem assim, o privilégio do, né, do, como é que fala? Do sacerdote, do psiquiatra, do advogado. Confidencial. Gente, ele não pode ser obrigado a falar, não, porque a pessoa tem uma liberdade naquela relação de falar. Você, gente, quando alguém abre o coração para você, quando alguém conta coisa para você, você se torna fiel depositário daquilo lá, você se torna guardião, você tem que guardar a honra do seu irmão. Nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar falando pecado de outros. Tá? Muito cuidado, porque é um perigo terrível isso aí. Eu acho que é caso a caso, porque, sim, depende da seriedade, depende da gravidade, depende se há necessidade de uma intervenção ou se é apenas uma confissão que precisa de uma purificação e pode ser resolvido só entre as duas, entendeu? Então, assim, existem níveis, mas quando ultrapassa o seu nível, você tem que falar assim, olha, para de falar, porque eu vou ter que falar com meu esposo, não tem jeito, entendeu? Então, assim, isso aí, e não é nem só para o marido, a questão é também até de uma irmã que, por exemplo, é atuante na igreja, não é casada, e alguém vem confessar coisas para ela, ela tem que medir se ela pode resolver isso, é uma coisa fácil e não precisa passar para frente, ou se ela não consegue resolver, ela vai ter que falar com a pessoa, eu vou ter que falar com o pastor, porque não tem jeito, né? Isso é uma coisa impossível, né? Hã? Tem que falar... Mas você tem que falar para ela. Você fala assim, assim, antes de a pessoa confessar a coisa, você fala assim, olha, você tem que saber que eu vou julgar se eu posso resolver esse assunto sem falar com ninguém ou se eu vou ter que falar. Então, se você não quiser falar nessa base, não fale comigo. Entendeu? Você tem que avisar, porque você não pode prometer para a pessoa uma coisa e depois não fazer, né? Então, você tem que... existem muitos casos que não é necessário, né? Existem muitos casos que não é necessário. Fica na confidencial da pessoa, com a pessoa, você não precisa falar. Gente, o pecado, a gente tem que tomar muito cuidado, que se ele puder ser resolvido, vai ser tu e ele só. A Bíblia fala, tu e ele só. Pode ser resolvido ali, e ninguém mais precisa saber, e resolver o problema, entendeu? Então, quanto mais rápido e mais sigiloso e menos estardalhaço você fizer, melhor. Mas se a coisa começa a espalhar, aí vai ter necessidade de coisas bem mais sérias, né? Então, nós em Jundiaí, nós temos uma reunião do presbitério para buscar a palavra para a igreja. Então, todos os presbíteros são convidados, mas nem todos podem ir, às vezes, porque estão trabalhando. Mas todos são convidados para participar do que a gente chama de Ministério ao Senhor, que é não tratar de problemas, não resolver nada de governo, mas conversar sobre a última reunião, conversar sobre o que está sentindo de Deus para a igreja, como ela está indo, o que está acontecendo, se a palavra está tendo efeito, se não está tendo efeito, se está tendo alguns sintomas na igreja que exigiriam uma palavra diferente do que está sendo dada, ou então... coisa que as pessoas estão sentindo, alguns dos irmãos estão sentindo muito forte uma palavra, o outro está sentindo outra coisa, o outro está sentindo outra coisa. É uma reunião para comunhão sobre a palavra. E não só sobre a palavra em termos gerais, é sobre a palavra relacionada com a igreja. O que, que a palavra está produzindo na igreja, para onde a igreja vai, o que, que vai acontecer com isso. A gente gasta um tempo razoável, né, de 3 horas por semana numa quarta-feira de manhã. Mas isso não tem a ver com o governo da igreja. O governo da igreja, como eu disse, são 4 dos 14. Então, esses 4 têm uma reunião à parte para tomar decisões sobre próxima reunião, encontro de carnaval, muita coisa, né? Muita coisa. Coisas financeiras que a parte financeira traz, decisões financeiras, uma série de coisas. Decisões. Governo da igreja. Os grupos caseiros, né? Como é que vai fazer, se deve multiplicar os grupos, como é que deve ser, então, uma série de coisas. Então, essas 2 reuniões, eu considero, assim, muito importante.
Essa outra é de quanto tempo?
Essa outra é semanal também, semanal. As 2 são semanais, porque o governo da igreja é uma coisa necessária, que está em andamento direto, e a palavra para a igreja é uma coisa direta mesmo. E eles reúnem, acho que quinzenalmente, com todo o presbitério, para tomar um café da manhã, e aí os outros presbíteros que não fazem parte do governo também têm chance de falar sobre o que está acontecendo e ter comunhão, né? E outra coisa que a gente está entendendo, chegou um cara da África do Sul e falou, e chegou o nosso grupo, os 14 lá, né? E falou assim, todo mundo de cabelo branco, né? Até o Abnério, assim, não está muito não, mas está um pouquinho. E aí falou assim, cadê os Timóteo? E ele trouxe um rapaz da África do Sul, 18 anos, que já é diácono, né, lá, e está atuando, assim, então... uma coisa que você está perguntando, que é muito importante, e a gente ainda não está bem, assim, fazendo isso como deveria, é trazer junto vários irmãos que no futuro serão presbíteros também, entendeu? Mas jamais a gente poderia impedir uma pessoa solteira de ser presbítero da igreja, porque Paulo falou que a pessoa se dedica mais a Deus, então, assim, não há nenhum problema da pessoa não ser casada, né? Vamos, então, nós... Esgotamos o horário, tem mais alguma pergunta? Está todo mundo em paz? Ou todo mundo em guerra espiritual dentro de você? Sobre o que você vai fazer quando você chegar e ver essas esferas de influência na sua igreja? Às vezes quando se ordena um casal, entende que está ordenando a mulher como pastora, mas não está. Está abençoando o casal, que é uma só carne, um só corpo, para trabalhar, e elas como auxiliadora do marido. Mas existem mulheres que têm ministério. Exatamente. Bom, à tarde, o que nós estamos pensando em fazer? Então, agora vamos fazer uma consulta para você. Presta bem atenção, porque você vai ter que ir para 1 de 3 lugares. Tá? Vai ter 3 reuniões paralelas. Eu sei que um vai ser aqui e um vai ser lá. Agora, onde vai ser o terceiro, ele vai ter que resolver. Pode ser no refeitório, talvez, alguma coisa assim. Quiosque, talvez, dependendo do número de pessoas. Então é o seguinte, vai ter uma oficina à tarde para todos que querem aprender sobre como fazer casa de paz. Quantas... Não, não vou falar dos três, depois vou falar. Porque eu só quero ver quantos que vai ser. Então, o Abnério, vai, o Abnério foi chamado por muitas das igrejas aqui presentes para dar um seminário, um curso sobre isso. Porque é uma ferramenta extremamente útil para mobilizar os membros da igreja e para... Então, é, em vez, ele não vai ter agenda, não vai conseguir em todas as igrejas que querem aprender sobre casa de paz. E é um negócio assim, é uma ferramenta extremamente útil para mobilizar os cristãos, pessoas que estão paradas, que não fazem nada dentro da reunião, mas que fora da reunião teria liberdade de fazer, e lá em Jundiaí tem dado muito resultado, tem dado muito fruto. E pessoas são salvas mesmo. Quando você vai intencionalmente, pessoas são salvas, abençoadas. É um negócio tremendo. Então, se você quer ver caras novas na igreja e ver as caras velhas ficando mais novas, então, oficina, essa oficina aí é muito interessante. Casa de paz. A segunda oficina vai ser com o Ivo, sobre saúde emocional do pastor, do líder. E, consequentemente, como é que é? Burnout, depressão e todas essas palavras que já me ficam deprimido só de falar. Mas, se alguém... ele não vai falar... se você fosse deprimido, você nem estava aqui, né? Mas, se você está correndo risco de ficar por causa do seu estilo de vida... É muito importante, porque tem pastores entrando em crise mesmo, toda hora, em toda cidade. Você vai encontrar pessoas assim. E se você quer ouvir uma palavra muito apropriada sobre essa questão de saúde emocional e como evitar essas crises, o Ivo vai estar dando essa orientação aí. E o terceiro vai ser... O Anjo vai falar agora. O que, que é?
Vou falar sobre o fim dos tempos. Não, é... falar sobre os valores das igrejas aliançadas, porque... Às vezes a pessoa entra nas igrejas aliançadas e não toma um compromisso muito específico de implementar os valores, porque talvez não saiba exatamente o que a gente quer dizer com os valores. Então, é ajudar para clarear o que são esses valores e quais os processos possíveis de implementação daqueles 10 valores que existem ali. Beleza?